Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá, olá, a semana acaba e por isso aqui está o Hollywood Express com novidades do cinema, da televisão, do streaming e ainda muitas sugestões para o seu fim de semana. A equipa é a do costume, Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui, sempre ao seu serviço. Hoje começamos com uma despedida.
Notícias da semana.
Morreu Donald Sutherland, o ator canadiano tinha 88 anos. O seu nome faz parte da ficha técnica de mais de 200 filmes e séries ao longo de 60 anos. O anúncio da sua morte foi feito pelo filho Kiefer Sutherland. Diz ele, o meu pai foi um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se intimidou com um papel, bom, mau ou feio. Ele amou o que fez e fez o que amou. E nunca se pode pedir mais do que isso. Agora digo eu, para uns, ele será o eterno Hawkeye Pierce de M.A.S.H., para outros o pai de Kate Bush no vídeo de Cloud Busting, e para os mais jovens, ele é para sempre Coriolano Snow, o ditador de Panem em Os Jogos da Fome.
These things happen in war. My failure was in being so slow to grasp Quinn's plan. She let the capital and the districts destroy one another, and she stepped in. To take power of a 13's arsenal. Don't make no mistake. She intends to take my place now. But I've been watching you. And you watching me. I'm afraid we've both been played for fools.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.
Do futuro pouco sabemos, mas já temos uma certeza. Brad Pitt vai estrear um novo filme no verão do ano que vem. Ainda sem título, o filme coloca o ator no centro do mundo da Fórmula 1 com Joseph Kosinski como piloto, que é como quem diz, como realizador. A distribuição será assegurada pela Apple TV Plus e pela Warner Brothers. Primeiro o filme será exibido em grande ecrã e só depois chegará ao streaming. Quanto à história, pouco se sabe, a não ser que a rodagem tenha decorrido em tempo real nos vários países por onde passa o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. 27 de junho de 2025 é a data prevista de estreia para o filme de Brad Pitt como piloto de Fórmula 1. Até lá, ainda o veremos como George Clooney em Lobos Solitários, a 19 de setembro, com a Rádio Comercial.
Hollywood Express.
Vamos mesmo ter um quinto filme da saga Arma Mortífera. A garantia é dada por Mel Gibson, que vai estar à frente e atrás das câmaras. O ator vai assumir o lugar de Richard Donner, que morreu há um ano com 91 anos. Não fosse esse pequeno pormenor e seria ele o realizador. Os filmes da saga Arma Mortífera consolidaram Mel Gibson como herói de filmes de ação, com a ajuda de Danny Glover, o eterno polícia à beira da reforma, que está velho demais para tudo, menos para salvar o dia. Os filmes foram lançados entre 1987, 89, 92 e 98. Em 2016 passou no AXN, série baseada nos filmes com Damon Wayans.
Hollywood Express.
O filme de Natal deste ano, na Netflix, vai ser uma animação stop-motion de Wallace e Gromit. Desta vez, um inventor amante de queijo causa preocupação no seu super cão inteligente. Gromit acha que Wallace está muito dependente das suas invenções depois de uma delas ganhar consciência de si própria. Wallace e Gromit, Vengeance Most Foul, é a nova criação dos estúdios Aardman Animation, a casa da ovelha Shoné e da fuga das galinhas. Chega à Netflix a tempo do Natal.
Hollywood Express.
Divertidamente 2 foi um sucesso de bilheteira na primeira semana de exibição e está a bater recordes um pouco por todo o mundo. As emoções estão ao rubro na Pixar, que precisava de uma vitória retumbante este ano, depois de ter relegado para o streaming títulos como Soul ou Luca. E tudo por causa da pandemia. Por cá, voltamos a entrar na cabeça de Amy a 11 de julho com a Rádio Comercial. Vamos reencontrar a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e a repulsa, que são confrontados com sentimentos novos. Ansiedade, inveja e vergonha. O filme estreia com a Comercial, por isso, sim, vamos ter convites para as antestreias.
Temos de pôr proteção de dentes, pessoal.
Medo!
Não, 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 isso não é nosso!
Repulsa!
É bom tê-la na nossa equipa.
A nossa menina está a crescer tão depressa.
Desculpe.
Não deve haver problema nenhum daqui, hein?
Alô? Sou a ansiedade. Onde é que ponho as minhas coisas?
Ah, uma nova emoção.
Oh, desculpa, e nós queríamos causar uma boa impressão.
Ah, o que queres dizer com nós?
Ah.
fecha.
Oh, que belo cabelo.
Oh, yeah, não vai acontecer.
É a Anui.
O quê? Oh,
também conhecida por Tétio.
Como é que te chamas, grandalhão?
É o Vergonha? Bem-vindo ao quartel-general, Vergonha. Oh, vai ser um toque de... Não, oh, não, cá em cima. Oh, tens a mão bem suada, rapaz.
Hollywood Express. A estreia da semana na comercial faz-se de cabelos ao vento. Falámos com o realizador do filme The Bike Riders sobre esta experiência.
Hollywood Express. Spotlight.
I've been thinking... I can't run this club forever. I built this for nothing. This is our family. You and me, kid.
From the beginning?
Yes, please.
It was the golden age of bike riders. I never felt so out of place in all my life. That's when I saw him for the first time. It took my breath away.
I'm Benny.
5 weeks later, I married him. I thought I could change him, you know?
Esta semana, quando entrarmos no cinema para ver The Bike Riders, entramos também no grupo motard The Vandals. Vivemos e seguimos viagem com eles. Acompanhamos a sua dinâmica fora da lei, à margem da sociedade, correndo o risco de nos apaixonarmos pela liberdade com que vivem. De certa forma, foi isso que aconteceu com Jeff Nichols quando viu o livro de fotografias de Danny Lyon, publicado pela primeira vez em 1968. A comercial esteve à conversa com o realizador, que explica o que o atraiu nestas imagens a preto e branco. Jeff Nichols revela que foi uma combinação de coisas. Às fotografias convincentes e sinceras, o autor juntou pequenos textos com a transcrição das entrevistas de forma muito realista. Ele destaca a forma de pensar de Kathy, a personagem interpretada por Jodie Comer. O realizador fala ainda numa imagem completa de uma subcultura baseada na classe operária de onde vem Jeff Nichols. A identificação foi imediata.
Well, it was a combination of things. On the one hand, you had photographs, which were just simply beautiful, compelling, honest, sincere. And then, because Danny was into new journalism at the time, the only text in the book were these transcribed interviews that he did. And he did a wonderful job of kind of getting out of the way. And they almost read like monologues in a script, especially Kathy's. You know, this woman just had this stream of consciousness that was unfettered and beautiful and unrestrained and unrefined. And when you combined those interviews with those photographs, you got probably the most complete picture of a subculture I'd ever seen. And the fact that it was a working class subculture, which is a world that I'm used to working in, I was just extremely attracted to it.
Curiosamente, Jeff Nichols destaca ainda a dualidade de sentimentos que sentiu em relação a este grupo. Porque se, por um lado, sabemos que este grupo de motards não é um grupo de benfeitores, por outro, são bastante atraentes. Este conflito foi abordado em conversa com o fotógrafo Danny Lyon, que sentiu o mesmo quando estava com os Vandals nos anos 60. Chamou-os de parvos, mas não conseguia parar de olhar para eles. O ser humano tem tendência para se sentir atraído por contradições. É impossível não sentir isso no meio de 40 motards. A primeira hora é uma carta de amor a esta subcultura, apesar de sabermos que parte do que vemos não é real. Como conta Jeff Nichols.
I spoke to Danny a lot about this. Because he dealt with the same conflict in his photographs. He would often speak about the people he was photographing as beautiful, but he'd also call them morons. And I think there's this tension there where you have these guys that we're absolutely attracted to. And to say that we're not is actually not honest. It's just not true. And if you stand in the middle of 40 period correct Harley Davidson motorcycles, you're going to be attracted to it. There's no doubt. I challenge anyone to do it. But what's so interesting, and really what Jodie Comer's character is kind of at the heart of, is this contradiction. How can we know on the face of things that this is bad? This is not a positive group that I'm associating myself with, but I'm attracted to it. That tension and that pull, that's really what the film is about. You know, we have this happening to us all the time in our world, in our society. We're attracted to things that we shouldn't be attracted to, but they are attractive. So the film had to do both of those things. That first hour of that film is really a love letter to the romance of that subculture. And we know it's not all true. We know it's not all going to end well. But that doesn't make it any less attractive.
The Bike Riders apresentam um triângulo amoroso diferente. No topo está Benny. Ele é desejado por Kathy e os dois casam 5 semanas depois de se conhecerem. Mas Johnny vê em Benny um digno sucessor para liderar os Vandals. Só que Kathy não está disposta a ceder. Jeff Nichols fala com orgulho desta situação que criou para o filme. Diz mesmo que é a sua maior invenção enquanto argumentista e ele já escreveu filmes como Fuga e Uma História de Amor. O segredo desta história é a forma de estar e de pensar da Kathy, que está cristalizada no livro de Danny Lyon. A forma como ela falou de Benny cativou o realizador. A ideia acaba por ser trágica, porque Benny não consegue satisfazer os desejos que Kathy e Johnny têm para ele. Jeff Nichols contou a história que queria.
Yeah, well, that was really my biggest, I guess, invention as a writer. You know, I had these anecdotes in these interviews and I had these beautiful photographs, but what story was I going to tell? Obviously, I had the kind of shape of, oh, well, I want it to go from a regional club, you know, and metastasize into a gang by the early 70s, but that's up here. What's the movie actually about? And the way that Kathy in those interviews spoke about Benny, he was so beautiful and mysterious and attractive that I thought, well, what if this leader of this club was also attracted to him? So you have this love triangle, and it's not two men chasing after the same woman. It's actually a man and a woman chasing after the same young man. Well, that's interesting. Well, why? Why? And the answer to those questions is what really started to drive the narrative of the film. And then to go back, you know, to when I first started talking, that the idea that that it's a bit tragic because the person they've chosen to put so much into can't bear the weight of those things. It really felt like ample ground, you know, to tell a story in.
Austin Butler é Benny, o homem mais desejado do filme. A sua interpretação de Elvis Presley no filme de Baz Luhrmann coloca-o na linha da frente para ser um protagonista no futuro. Jodie Comer é Kathy. As suas capacidades cómico-trágicas ou trágico-cómicas brilharam em Killing Eve e fazem dela a atriz perfeita para fazer este papel. Johnny é Tom Hardy, o líder do gangue. A imagem e a voz do ator são perfeitas para a contradição que é este homem. Falta ainda falar de Michael Shannon, que também entra no filme. Ele e Jeff Nichols têm uma relação tão próxima que Shannon diz sempre que sim aos convites de Nichols. Esta é já a 6ª vez que trabalham juntos. O realizador diz que este elenco foi uma dádiva. O grande desafio foi protegê-los durante a rodagem, que envolveu dezenas de motas, todas historicamente corretas. São todas da época em que se passa o filme. Uma delas pegou fogo e o seu dono até disse: é assim que funciona. Capacetes? Nem pensar. Até porque sempre que se lhes apontava uma câmara a este grupo de motards, havia sempre alguém a fazer coisas interessantes.
I mean, the cast was huge, but that wasn't a challenge, that was a gift. Every time you would point the camera somewhere, someone would be doing something interesting. The biggest challenge was the motorcycles. Because they were all period correct. I mean, we're talking about bikes that are, I mean, in some cases, 60, 70, 80 years old. One bike, when you started it, it just caught on fire. And the guy was like, that's just how it works. Just let it, it'll go out. They weigh over 1,000 pounds. They don't have disc brakes. Some of them didn't have snapback throttles. They're just extraordinarily dangerous things. And then I put actors, beautiful actors, without helmets, at speed, in a pack. It had to be one of the most terrifying things I've ever done. But luckily, it worked out.
The Bike Riders é o grande filme da semana na Rádio Comercial. É para ver no grande ecrã. Acelere já para o cinema.
Hey! I
told you to take that jacket off.
You'd have to kill me to get this jacket off.
What about the bar? Burn it down.
The club got real big real fast. They started running drugs, gambling, prostitution.
Is that what this club is now?
I want you to quit writing.
Don't ask that.
Benny. I need you.
You can't have him.
If he wants to ride a bike, he'll ride a bike. Hey, you know, just think it over, you know.
Hollywood Express. Vamos passar o comando à Marta Campos. Ela tem novidades sobre a série Dexter.
Hollywood Express. Destaque TV.
Atenção, fãs de Yellowstone, já a data para o regresso de uma das séries mais populares da Sky Showtime. As gravações estão a decorrer no Montana e a série conta a história da família Dutton, que controla o maior rancho de gado dos Estados Unidos. Entre alianças inconstantes, assassinatos não resolvidos, feridas abertas e respeito dificilmente conquistado, o rancho está em constante conflito com aqueles com quem faz fronteira. Uma cidade em expansão, uma reserva indígena e o primeiro parque nacional da América. No elenco fazem parte Kevin Costner, Lucas Grimes, Kelly Riley e Wes Bentley. Yellowstone tem regresso marcado para dia 14 de novembro na Sky Showtime.
Hollywood Express.
Já há novo teaser para a nova série da Warner Bros. Television e DC Studios, The Penguin. A série é protagonizada por Colin Farrell e ao longo de 8 episódios vai continuar a mitologia inaugurada pelo realizador Matt Reeves em Batman, filme que apresentou Colin Farrell como Oz-Cop. A série estreia em setembro deste ano na Max, mas ainda não há data.
Hollywood Express.
Há novidades sobre a série prequela de Dexter, Dexter Original Sin. Patrick Dempsey acaba de se juntar à série como Aaron Spencer. Ele vai ser o grande pesadelo de Dexter, o chefe do gabinete de homicídios da polícia de Miami. A série vai mostrar a juventude do serial killer, interpretado por Michael C. Hall. Nesta série, quem vai entrar na pele de Dexter é Patrick Gibson. Ainda não há data de estreia prevista.
Hollywood Express.
Uma das maiores do mundo da ginástica artística vai ganhar um documentário na Netflix. Até pode não entender nada de ginástica, nem ser grande apreciador da modalidade, mas tenho a certeza que já ouviu falar em Simone Biles. A ginasta norte-americana tem 27 anos, já conquistou 25 medalhas, 7 delas nos Jogos Olímpicos, sagrou-se campeã mundial 19 vezes e é a atleta mais medalhada da história da modalidade. Simone Biles Rising tem 4 episódios e vai mostrar a participação de Biles nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, que desistiu antes da final do All Around, a prova mais importante da ginástica, tudo para preservar a saúde mental. A estreia está marcada para dia 17 de julho na Netflix, mesmo antes do arranque dos Jogos Olímpicos de Paris, que começam a 26 de julho.
I've always had really good intuition about things, and unfortunately I felt that way about the Olympics.
Simone is a once-in-a-lifetime athlete. She's not just dominant, she is pushing herself.
Now, the greatest ever, Simone Biles.
Wow, wow, wow. Never in my life have I seen her do that, never.
So, having these mental blocks in the gym recently.
Simone Biles is out of the competition tonight.
Hollywood Express.
Gosta de Celine Dion? O Pedro Andrade tem uma coisa para lhe contar.
Guia TV. Com Pedro Andrade.
Olá, seja bem-vindo ao Guia TV do Hollywood Express. É por cá, já sabe que pode organizar a sua agenda para os próximos dias. E pela televisão, o Star Movies continua com a saga de filmes de Se Lhe Tirar o Chapéu, no domingo às 9h15 da noite, com o clássico Um Rei e Quatro Rainhas. Pelo AXN Movies, termina esta sexta-feira a semana dedicada a Van Damme, com o filme Frente Explosiva, às 9h10 da noite. Pelo TV Cine Edition, já estreou a segunda temporada de P-Valley. E na segunda-feira, às 10h10 da noite, chega o romance de verão, a minissérie Alice and Jack. E pelo AXN, no domingo, a Mega Film tem para ver Puro Aço com Hugh Jackman às 9h55 da noite. Já pelo canal Hollywood, amanhã, sábado, há muita ação com Pierce Brosnan e Owen Wilson. Pode ver o filme Sem Saída às 10h25 da noite. E vamos ao streaming. Na Netflix, a partir de hoje, fica disponível o novo filme Alerta de Risco, que torna Jessica Alba a nova estrela da ação daquela plataforma. Neste filme, interpreta uma militar de elite que volta à cidade natal depois da morte repentina do pai, para assumir o bar da família. E é então que percebe que algo não está certo e usa os seus talentos militares para desvendar uma conspiração. Na Sky Showtime está disponível a partir desta sexta-feira a nova versão do clássico Mean Girls, da mente de Tina Fey. Leva-nos então até às relações complexas, relações e também relações complexas dos adolescentes. Ainda pela Sky Showtime, na próxima segunda-feira, dia 24, estreia a série alemã Helgoland 513. A história acontece em 2023, depois de uma pandemia que torna a ilha de Helgoland no último refúgio seguro da humanidade, após ser estabelecida uma sociedade totalitária onde são aceitos apenas 513 pessoas na ilha. Está curioso? É para ver então a partir de segunda-feira. Pelo Disney Plus, já está disponível a minissérie We Were the Lucky Ones, inspirada na história real de uma família judaica separada no início da Segunda Guerra Mundial, em que acompanhamos os protagonistas em vários continentes, enquanto fazem de tudo o que podem para sobreviver e para se reencontrarem. Pelo Max, no domingo, chega a nova série documental Taylor Swift vs Scooter Braun, Bad Blood, que explora então a luta entre os direitos musicais e que levou a cantora a regravar os discos originais. Conto com depoimentos de especialistas jurídicos, jornalistas e de pessoas próximas aos dois, o que promete uma análise aprofundada deste conflito. E pela Prime Video já está disponível o documentário sobre os últimos 12 anos de carreira do tenista Roger Federer. É um retrato do estado mais vulnerável e sincero também do atleta, enquanto se despede do desporto e dos fãs que moldaram a sua vida durante duas décadas. Ainda pela Prime Video, na próxima terça-feira, dia 25, estreia o documentário I Am Celine Dion. Prepare-se para uma viagem através do passado e do presente desta mega cantora, que revela a sua luta contra a síndrome da pessoa rígida e os esforços que tem feito para continuar a cantar para os fãs. Está assim feito mais um Guia TV. Nós voltamos ao Hollywood Express, claro, na próxima semana.
Guia TV.
Pegando na deixa do Pedro Andrade, não perca para a semana a entrevista a Irene Taylor, a realizadora do documentário I Am Celine Dion. Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. Voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.